de Marcos, capítulo 12. Eu gostaria de ler o versículo 24. E então, de Marcos 12, versículo 24. E então, a partir do versículo 29, Jesus respondeu-lhes: não estáis em erro por não reconhecerdes as Escrituras nem o poder de Deus? Essa já é uma palavra que nenhum de nós pode dizer assim. Somente o Senhor tem o direito de fazê-lo, e foi Ele quem o disse. Mas as pessoas que investigam as Escrituras, sejam saduceus, fariseus, sejam protestantes ou católicos, quando se pesquisa e lê as Escrituras, e mesmo assim permanece no erro, porque não se vivenciou o poder de Deus e não chegou a saber, não conhece, então isso é trágico. Trata-se, portanto, de que, por meio da revelação, o sentido divino da palavra nos seja manifestado. O irmão Rus já indicou isso. O camareiro Mor estava sentado no carro e lia o profeta Isaías, e Filipe perguntou-lhe: entendes o que estás lendo? Ele foi sincero e disse: como posso entender se ninguém me explica? Do versículo 29, Marcos 12, versículo 29, Jesus respondeu: o primeiro trata-se dos mandamentos. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. E amarás o Senhor, teu Deus, com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com todas as suas forças. E isso é bastante. O ser humano inteiro, com pensamento, com força, com alma, com espírito, com tudo, nós devemos amar o Senhor. Também isso não cabe totalmente aqui, o que digo, mas é possível viver sem amar. Nós devemos amar a Deus de todo o coração, em seu amor divino, com o qual Ele nos amou primeiro. Devemos amá-lo de novo, e então Ele estará em primeiro lugar. Então nossa vida pertencerá inteiramente a Ele. Não pensaremos mais em nós mesmos, nosso tempo, toda a nossa existência pertencerá a Ele. Eu vou ler mais uma vez. O primeiro é: ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. E amarás o Senhor, teu Deus, com todo o teu coração. Não reservar nada, mas entregar inteiramente ao Senhor, com toda a tua alma, com todo o teu pensamento, ou seja, não pensar ao largo de Deus, mas permanecer com os nossos pensamentos dentro dos limites da palavra de Deus, para assim permanecer em Deus. Pois Jesus disse em João 15: se as minhas palavras permanecerem em vós, e vós permanecerdes em mim, então podereis pedir o que quiserdes, e vos será concedido. Com toda a tua alma, com todo o teu pensamento e com todas as tuas forças. Uma palavra que trata nossa comunhão, perdão e comunhão com Deus, nosso perdão, eu gostaria de ler de Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, aqui Paulo resumiu isso de uma maneira maravilhosa. Ele escreve o seguinte: Romanos capítulo 5, versículos 18 e 19. Assim como por uma única transgressão veio a condenação para todos os homens, assim também por um único ato de justiça vem a justificação que dá vida para todos os homens. Pois assim como pela desobediência de um único homem, muitos foram constituídos pecadores, assim também pela obediência de um único, muitos serão constituídos justos. Deus não perguntou a nenhum de nós se queríamos nascer nesse mundo como pecadores. Isso aconteceu automaticamente. Todo ser humano que, desde os tempos de Adão e Eva, nasceu nesse mundo sem ter sido consultado em qualquer lugar da Terra, nós nascemos nesse mundo separados de Deus. E por isso, a exigência, vocês têm que nascer de novo, senão não podereis ver o reino de Deus. Deus, em sua graça, criou o ser humano sendo capaz de cair e, consequentemente, teve que assumir a responsabilidade de reparar a queda, superar o abismo e reconciliar o ser humano consigo mesmo. E isso aconteceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Assim, da mesma forma que pela transgressão de um só, todos fomos arrastados para a transgressão, também nós fomos, pela obediência e pelo ato de justiça de um só, apresentados novamente ante Deus como justificados, como purificados, reconciliados com Deus e como sua propriedade. Bem-aventurado o ser humano que pode aceitar isso assim na fé. No Antigo Testamento, há a história de Jonas, no qual é melhor retratado o que a salvação realmente significa e como ela acontece. No livro de Jonas, que vem logo depois de Amós e Obadias, muito fácil encontrar no Antigo Testamento, na carta de Jonas, está aqui no segundo capítulo, Jonas, capítulo 2, a partir do versículo 2. Então Jonas, do ventre do peixe, dirigiu a seguinte oração ao Senhor seu Deus. Clamei ao Senhor na minha angústia, e ele me atendeu. Do ventre do Seol, eu clamei por socorro, e tu ouviste o meu clamor. Pois tu me lançaste nas profundezas, no meio do mar, de modo que as águas me envolveram. Todas as tuas ondas e marés passaram por cima de mim. Eu já pensava, fui rejeitado, afastado da tua presença. Como poderia eu voltar a contemplar o teu santo templo? As águas me cercaram e chegaram até a minha alma. O abismo me envolveu, algas marinhas se enrolaram em torno da minha cabeça. Eu desci até as raízes das montanhas e as portas da terra se fecharam para sempre atrás de mim. Não foi uma coisa fácil. Todos vocês conhecem a história. Jonas disse às pessoas, ao capitão e aos outros a bordo do navio que ele era um servo do Deus Todo-Poderoso. E, no entanto, ele estava fugindo da missão que Deus lhe havia passado. Deus lhe disse, vá para Nínive. E ele partiu para Tarso, ou Tarsis. E eis que se levantou uma grande tempestade e o barco ameaçava afundar. Então, por jogar a sorte, encontrar o culpado. E eis que caiu sobre Jonas. E ele diz aqui ainda no capítulo 1, versículo 9, ele lhes respondeu, sou hebreu e adoro o Senhor, o Deus do céu, que criou o mar e a terra firme. Sim, isso pode ser muito bem verdade, mas no caminho da desobediência, a adoração a Deus não vai muito longe. Pode-se adorar a Deus, mas, por favor, no caminho da fé e da obediência. Caso contrário, mesmo com a adoração, o caminho leva para baixo. O caminho da desobediência, apesar da adoração, leva para baixo, na perdição. Portanto, a lição que aprendemos aqui é adoração a Deus, sim, mas na fé, da maneira correta, pelo caminho certo, ou seja, na obediência a Deus e à palavra de Deus. Mas temos que admitir que ele teve coragem. Ele não resistiu, ele deixou que fizesse com ele o que a situação exigia, ou seja, que o jogassem ao mar. E assim está escrito no capítulo 1, no versículo 12, talvez devêssemos ler também o versículo 11 para que possamos compreender melhor. Então perguntaram-lhe, o que devemos fazer contigo para que o mar se acalme e não nos ameace mais? Pois o mar continuava cada vez mais agitado. Ele lhes respondeu, peguem-me e joguem-me no mar, para que o mar se acalme e não mais os ameace. Ele tinha, então, fé. Isso temos que dizer. Faltava-lhe apenas essa coragem de anunciar a palavra do Senhor à grande cidade de 120 mil habitantes, o que naquela época era realmente muito. Pois ele não se achava superior. Diante dessa tarefa, ele se considerava inferior e pensou melhor fugir e para uma direção diferente daquela. E eis que ele lhes disse, peguem-me e joguem-me no mar para que o mar se acalme e não mais os ameace. Pois reconheço que esta violenta tempestade se abateu sobre vocês por minha culpa. Nós vemos, portanto, que as pessoas que se tornaram culpadas, elas vão para baixo, assim foi com Jonas. Todos nós nos tornamos culpados diante de Deus e o caminho que percorremos por natureza é, de fato, o caminho largo. Ele pode ser pavimentado com velas, pode ser pavimentado com boas intenções, pode ser bem iluminado e revestido de todo o esplendor, mas o caminho largo leva à perdição. Todos nós fomos obedientes e isso se aplica a todos nós. Aqui aprendemos que esse é o caminho de todos nós. E então continuamos a leitura do capítulo 2, a partir do versículo 7. Eu havia descido até as raízes das montanhas. As portas da terra se fecharam para sempre atrás de mim. Então tu tiraste a minha vida da cova, Senhor, meu Deus. Ele sabia. Foram as pessoas que o lançaram lá dentro. Deus o tirou de lá. Deus até criou a possibilidade e enviou um grande peixe para lá, como um submarino. Ele foi jogado no mar. O submarino estava lá, o acolheu, era aquele grande peixe, e logo desceu até o fundo, e até o chão. E, de alguma forma, ele deve ter percebido onde estava, se o peixe era transparente, só Deus sabe. Ele viu algas marinhas, ele relata, sim, as circunstâncias específicas, quer tenha percebido isso visualmente ou não. Uma coisa estava clara para ele. De repente, aquele submarino parou. E vejam só, a viagem havia chegado ao fim. Atrás dele, tudo estava trancado. Fim. Ponto final. Acabou. Perdido, desaparecido para sempre. E então ele clamou ao Senhor. Uma pessoa precisa primeiro chegar bem lá no fundo e compreender a desesperança e saber que separado de Deus foi até as profundezas mais profundas. E então chega um momento do clamor de socorro ao Senhor e creio em mim. Ele poderia ter chamado todos os sacerdotes do mundo e nenhum teria ajudado. Pelo contrário, todos eles estariam perdidos com ele. Ele poderia ter invocado Maria e tudo mais, ninguém teria ajudado. Ajuda vem de Deus, o Senhor. Quem realmente deseja salvação e ajuda, recorra àquele que sozinho pode proporcionar salvação e ajuda. Tudo mais só leva à decepção, que no final será muito grande. Portanto, então clamei ao Senhor. Talvez eu deva ler ainda o versículo 8. Quando a minha alma desanimou dentro de mim, lembrei-me do Senhor. Sim, ali estava tudo acabado. Ali a sua alma desanimou dentro dele. Estava tudo acabado. Ali lembrei-me do Senhor. Sem forçar a escritura, pode-se dizer, ele se lembrou do Senhor e o Senhor se lembrou dele. O Senhor o viu, ele o amava, mas deixou que ele seguisse seu caminho que conduz para baixo, para mais tarde deixá-lo trilhar seu caminho, o caminho do Senhor, coroado, caminho curado de bênção e misericórdia. Quando a minha alma desanimou dentro de mim, lembrei-me do Senhor, e a minha oração chegou até ti, ao teu santo templo. Aqueles que se apegam a ídolos vãos abandonam aquele em quem está a salvação para eles. Não fomos nós que escolhemos esse texto, nem eu acrescentei o versículo 9 posteriormente. É assim que está escrito aqui. Amados, nós realmente não julgamos, muito menos condenamos ninguém. Apenas nos dói quando vemos que pessoas enganadas por palavras piedosas partem para a eternidade. E eu escrevi isso em um tratado. Lá, a partir do nascimento até a morte, a pessoa é declarada bem-aventurada, de preferência com todos os 7 sacramentos, e no final vem a revelação. A pessoa em questão não é bem-aventurada, não é salva. Eu nunca vou esquecer, aconteceu aqui em Krefeld, quando um dos meus antigos colegas de trabalho partiu, e de fato, no cemitério, agradou ao Senhor chamá-lo para a glória. E na igreja lá em Bochum, ele já não estava na glória, então ele estava lá embaixo e foi preciso ser lido missas. Sim, onde ele está agora? Lá embaixo ou lá em cima? ele está onde foi dito lá no cemitério ou lá onde foi dito lá na igreja? Eu não creio que pessoas do século XX tenham necessidade de fechar os olhos, colocar assim antolhos, proteção no olho e crer nas tradições e nas crenças. Eu quero dizer que o tempo em que era proibido ler a Bíblia já passou. Mas, seja lamentado a Deus, agora que é permitido, também ninguém lê e todos seguem as tradições. E vejam só, a fraude continua e as pessoas só percebem quando já é tarde demais. No versículo 10, Jonas exclamou: eu, porém, te oferecerei em sacrifício uma ação de graças em voz alta. Cumprirei o que prometi. Em seguida vem a frase central: a salvação vem do Senhor. Também a tua e a minha salvação vem do Senhor, que se tornou nosso Salvador pela graça. Amados, vamos hoje juntos agradecer a Deus por Deus não nos ter deixados perdidos, mas por ter tido misericórdia de nós. E não só isso, mas também por nos ter tirado do erro piedoso e nos ter conduzido à sua palavra. Tudo é realmente graça. Nós teríamos seguido o mesmo caminho que a grande maioria se Deus não tivesse se compadecido de nós e nos acolhido. Por isso, maior ainda é a gratidão que brota de nossos corações para com Deus, e desejamos, de fato, que o Evangelho simples e modesto, mas eficaz e salvador, possa ser anunciado a toda a humanidade. Isso me lembra de uma carta que recebemos, não na semana passada, mas na semana anterior, da Rádio Luxemburgo. Vocês sabem que durante 10 anos realizamos lá a adoração matinal, todos os domingos, e de repente, como do nada, recebemos uma carta. Eles se lembram bem de nós e nos propõem a realização de programas em alemão, inglês e francês. E eu peço também que todos levemos isso como um pedido de oração diante de Deus. Nós queremos, de fato, alcançar nossa geração para o Senhor. Naturalmente, quem ler os preços pode ficar com uma sensação diferente. Percebe-se, então, como o tempo é caro, mas o Senhor já havia previsto que tempos caros viriam. Portanto, não devemos reclamar disso. Mas, quanto a levarmos isso diante do Senhor, vocês sabem que em breve vamos construir escritórios e tudo o que for necessário para cumprir essas tarefas, para que as instalações sejam preparadas para isso. E a esse respeito, nós, especialmente eu, gostaríamos de transmitir a vocês o pedido que queremos levar juntos diante do Senhor, que seja formada uma equipe com pessoas que falem diferentes línguas, especialmente alemão, inglês e francês. No momento, tudo está assim recaindo, por assim dizer, sobre mim. Eu tenho que fazer a proclamação, toda a correspondência, eu tenho que fazer as traduções, redigir e editar tudo em alemão e inglês, além de revisar e assim por diante. É simplesmente demais. Não dá para fazer isso. Vamos orar para que Deus encontre pessoas e as ajuste de tal forma que tudo possa ser sincronizado e que todas as necessidades possam ser atendidas e percebidas para que possamos alcançar esse continente. A oferta vai ainda mais longe. Se quisermos, podemos ainda em russo, em tcheco. A oferta inclui uma gama completa. E realmente me pergunto, também diante de Deus, se talvez seja a hora de realmente dar o último esforço com todas as forças, com todas as possibilidades, com todos os meios. E isso de acordo com a palavra das Escrituras, para que este evangelho do reino seja pregado a todas as tribos, línguas e nações. Não basta apenas dizermos o retorno do Senhor está próximo e os sinais dos tempos apontam para isso. Tudo isso está correto. Mas então precisamos colocar mãos à obra. Claro, às vezes eu também penso que seria melhor se eu pudesse descansar um pouco. Eu tenho alguns amigos, eu poderia estar em algum lugar nas montanhas sem precisar pagar nada, inclusive na bela Suíça. Eu recebo repetidamente a mesma oferta, mas a pergunta é se eu consigo, se o tempo permite. Alguns dizem, o irmão Brano também reservava tempo para si mesmo, ele ia caçar, ia pescar, essas eram suas duas atividades favoritas, além de pregar, e lá, é claro, ele ficava totalmente sozinho e com Deus. Mas para mim, um exílio na solidão seria um castigo. Eu preciso simplesmente estar no meio da ação, e quanto mais se puder fazer pelo Senhor, e quanto melhor se puder aproveitar o tempo, melhor me sinto. Que essas breves palavras que lemos e as observações que agora foram feitas sejam um motivo de oração para nós, para que o Senhor realmente ordene, guie e coordene tudo de tal forma que em tudo se cumpra a sua vontade. Que não apenas oremos, seja feita a tua vontade, mas que possamos dizer, como nosso Senhor disse no Evangelho de João, o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou. Que seja o desejo de todos nós fazer a vontade do Senhor. E assim como Jonas clamou ao Senhor, que todos aqueles que sentiram que estão separados de Deus e que o caminho está descendo, a menos que o Senhor tenha misericórdia de nós, que clamem a Ele, pois está escrito, quem me busca, eu me deixarei encontrar. A quem bater, será aberto. Eu estou certo de que Deus atenderá as nossas orações, e como nos foi dito várias vezes ontem à noite, façamos isso com honestidade, com sinceridade, pois há essa palavra, quem me buscar de todo o coração, eu me deixarei encontrar. Deus quer que o busquemos, que o encontremos, que Ele tenha misericórdia de nós e que possa nos abençoar, além do que pedimos e do que entendemos. Eu vou ler mais uma vez essa palavra maravilhosa, que também se tornou particularmente importante para Martinho Lutero, sobre a justificação pela fé. Romanos, capítulo 5, versículo 1. Romanos, capítulo 5, a partir do versículo 1. tendo, pois, sido justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Também compreendemos muito bem a justificação. Não se trata simplesmente de um perdão qualquer, mas sim de um caso arquivado por falta de provas. Justificação significa que o acusado não é culpado de forma alguma. A culpa foi esclarecida, a culpa foi tirada dele. Ele está sendo acusado injustamente. Ontem também ouvimos Isaías 53. Ele levou sobre si a culpa de todos nós. Ele foi ferido por causa dos nossos pecados, moído por causa das nossas transgressões. O castigo que nos trouxe a paz recaiu sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Ser justificado diante de Deus significa que a queda que se abateu sobre a humanidade por causa do pecado foi revertida, e que o ser humano é colocado diante de Deus como se nunca tivesse pecado, como se nunca tivesse se separado de Deus, reconciliados com Deus, unidos a Deus, tornados participantes de Deus, transformados em filhos e filhas de Deus pelo sangue santo do Cordeiro derramado na cruz do Gólgota. Por essa redenção que nos foi concedida pela graça, nós queremos agradecer a Deus. E então não precisamos mais fazer nenhuma peregrinação, nem para o nosso Keveler aqui, nem para a cidade de Altötting ou outra cidade, o Częstochowa na Polônia ou qualquer outro lugar. Ninguém precisa fazer uma peregrinação para se prostrar em algum lugar e buscar a paz. Então, nossa viagem, como Bunyan escreveu na sua jornada de peregrino, podemos iniciar nossa peregrinação com Deus e caminhar com Ele por esse vale de lágrimas até que passemos do crer para o ver. O Senhor retornará. Ele levará os seus para junto de si. E quão belo seria se nenhum de nós faltasse naquele dia, se todos aceitassem a graça de Deus em Jesus Cristo, nosso Senhor, e agradecessem a Deus por isso, sem buscar caminhos secundários ou recursos auxiliares, mas recebessem para si, pela fé, o meio divino, a reconciliação pelo sangue do Cordeiro, e pudessem, então, exclamar, como Jonas, a salvação vem do Senhor. Não de uma igreja, não de uma instituição, não de uma congregação, não de um evangelista, de lugar nenhum. A salvação vem somente do Senhor. Quem é salvo por Ele, e quem alcança a bem-aventurança ou salvação, alcança por meio dEle. Tudo mais são caminhos que se desviam do alvo. Que Deus nos conceda a graça de levarmos essas breves orientações de sua palavra a sério. Eu gostaria de dizer desde já que nesse local estamos acostumados, talvez essa não seja a palavra exata, mas nós temos vivenciado repetidamente que pessoas também vêm para frente, entregam conscientemente suas vidas a Deus e tomam a decisão de seguir a Cristo. Em algum momento, cada um precisa dar o primeiro passo. Se não ser feito o começo, também não pode haver continuidade nem conclusão. Quando orarmos mais tarde, e se alguns se sentirem movidos a vir à frente, a falar com Deus, agradecer-lhe pela palavra, pela graça, sintam-se à vontade. Aqui ninguém vai criticar, aqui todos querem adorar e todos querem buscar o Senhor juntos. que, como lemos em Marcos 12, seja assim para todos nós, que amemos a Deus, nosso Senhor, de fato, de todo o coração, de toda a alma, com todo o nosso pensar e com todas as nossas forças, que nossa vida seja algo para louvar a sua gloriosa graça, que o amor que Ele nos demonstrou possa, em pequena medida, ser também demonstrado por nós a Ele, e que também nós possamos amá-Lo e amar uns aos outros neste amor divino. A Ele, ao Todo-Poderoso Deus, seja toda honra no nome de Jesus. Amém. Pai Celestial, de coração eu te agradeço por tua presença. Eu te agradeço por teres falado conosco por meio da tua palavra e por continuares a agir por meio do teu Espírito Santo. Senhor, eu sei que muitos receberam iluminação. Tu fizeste grandes coisas durante a pregação. Amado Senhor, acolhe a todos nós. Sê misericordioso para conosco, por amor do teu santo nome. Receba gratidão por ter se tornado realidade, que nós encontramos graça diante de ti. Que tu tenhas concedido perdão, renovação e sim paz com Deus, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amado Salvador, nós te pedimos juntos por isso. Toma a vida de todos nós. Aceita como agradecimento por tu teres ido à morte por nós, para que, a partir de adiante, vivamos para ti. Como disse Paulo, o que agora vivo, vivo na fé do Filho de Deus. Amado Senhor, que ninguém falte e ninguém se perca dentre aqueles que ouviram a tua voz e acolheram a tua palavra. Tu estás aqui para confirmar a palavra e conceder a cada um uma bênção especial. Senhor, Deus Todo-Poderoso, eleva tu mesmo a tua face sobre nós e dá-nos a tua paz, não apenas aqui e nesse lugar, mas em toda parte, em todos os lugares, em todas as congregações, que tu coloque mensageiros sobre os muros de Sião, a quem tu possas revelar a tua palavra e a tua vontade, que mais uma vez seja anunciado o que foi anunciado no início. A ti, ao Deus Todo-Poderoso, nós agradecemos juntos por tudo, no nome santo de Jesus. Amém. Amém.